é Paraná. A M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Luiz Ernesto Pujol, presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema judicialização da saúde. E é claro, você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Luiz, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Prazer é nosso, Jéssica. Quero agradecer a você e aos seus ouvintes.
E, doutor, o senhor poderia começar explicando aos nossos ouvintes um pouco sobre o trabalho do Conselho Regional de Medicina aqui no Paraná?
Pois não. Veja, Jéssica, o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia federal, legalmente criada em 1957, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek. E esta autarquia visa a supervisão da ética médica. Ou seja, ela é o disciplinador, o fiscalizador e o julgador da classe médica, com a principal finalidade de proporcionar à população uma melhor qualidade na atenção à sua saúde. No Conselho Regional de Medicina, nós somos 42 conselheiros, que são escolhidos em votação por toda a classe médica do Estado do Paraná para um mandato de duração de 5 anos.
Uhum. Doutor, o senhor poderia agora falar um pouco para os nossos ouvintes o que significa nós falarmos em judicialização da saúde?
Muito bem. A judicialização da saúde é toda a ação judicial efetuada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que na justiça procuram obter algum tipo de recurso à recuperação de sua saúde através de necessidades não disponibilizadas pelo SUS ou por operadoras dos planos de saúde suplementar. Assim, por exemplo, um doente que necessita de algum medicamento especial, uma órtese ou uma prótese, alguns tipos de cirurgias e mesmo às vezes até a necessidade de um leito hospitalar ou de um leito de UTI para si próprio ou para algum familiar seu.
Uhum.
Então é a procura da justiça para conseguir essas dificuldades, dessas demandas.
Uhum. E doutor, hoje, na percepção do senhor, o Sistema Único de Saúde realmente tem atendido as necessidades da população? E de que forma o magistrado pode otimizar o atendimento médico dos pacientes do SUS?
O SUS atende parte das necessidades de atendimento à saúde da população. No entanto, os subsídios econômicos disponibilizados para isso geralmente são insuficientes para o grande volume de doentes e, na atualidade, infelizmente, cada vez menos recursos econômicos têm sido colocados à disposição dos serviços públicos. E daí as conhecidas sobrecargas de atendimento nas unidades de saúde pública a todos os níveis, os hospitais superlotados e sem vagas de leitos e de leitos de UTI, as dificuldades para que alguns pacientes façam exames complementares e também que tenham acesso a médicos das mais variadas especialidades. As entidades médicas, não só o Conselho Regional de Medicina, mas também a Associação Médica do Paraná e até o Sindicato dos Médicos, há muitos anos lutam para que a União disponibilize maiores recursos para a área de saúde e para que a gestão desses recursos seja efetuada por técnicos capazes e que não tenham nenhum tipo de vínculo partidário.
Uhum. E, doutor, hoje em dia, como equilibrar as decisões do judiciário de modo a não deixar de atender aos necessitados e também não dificultar para os estados e prefeituras?
Veja, o judiciário a todos os níveis, né, sempre procura intervir em benefício da população no que diz respeito às suas necessidades de recuperação da saúde. Porém, veja, os desmandos e desvios políticos e burocráticos dificultam em muito uma mais eficiente determinação judicial. É claro que o judiciário leva em conta para suas decisões as responsabilidades de cada um dos entes, né, que entram neste recurso, sejam eles a nível federal, estadual ou municipal. Porém, em todos os níveis, os recursos necessários sempre se mostram insuficientes. E, às vezes, o gasto elevado com um só doente determina a carência de recursos que poderiam ser direcionados a toda uma grande parcela de outros doentes que gastariam menos recursos. Nesse aspecto, Jéssica, acho importante lembrarmos que a gente se depara com uma questão de direito, de moral e de humanidade. Quanto é que vale uma só vida? Será que essa só vida vale o suficiente para que outras vidas sejam sacrificadas? E este é um aspecto muito debatido e atualmente muito estudado por uma área médica que se chama bioética.
E, doutor, então uma decisão para um caso concreto não seria um privilégio para aquele caso concreto em detrimento do coletivo?
Exatamente. Esse é o questionamento, né? É evidente que, particularmente para um filho ou um parente meu, eu vou lutar até as últimas consequências para que ele tenha merecido atendimento. No entanto, até onde esses recursos que nós vamos gastar para um só doente pode trazer o detrimento de uma coletividade, às vezes inteira, que requeriria um pouco mais ou até menos de recursos do que este caso.
E, doutor, hoje a judicialização da saúde, ela pode ser uma das soluções para a crise na saúde pública do Brasil?
Sinceramente, não. Veja, a judicialização é um direito do cidadão, mas ela não é a solução definitiva. Ela, na verdade, é uma solução imediatista, só para uma situação específica e naquele exato momento. A crise na saúde, como eu já disse, é uma decisão puramente política. A recuperação da saúde custa caro. Há de haver conscientização de nossos mandatários de que é necessário direcionar mais recursos econômicos destinados à saúde da população e, principalmente, que a gestão desses recursos seja efetuada por pessoas capacitadas ao gerenciamento sem nenhum interesse partidário.
Estamos falando ao vivo com o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná, Dr. Luiz Ernesto Pujol, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema judicialização da saúde. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Ernesto, hoje quais são as prioridades de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde no momento em que a justiça intervém? O que é levado em conta?
Veja, as prioridades do Sistema Único de Saúde são a manutenção da saúde, como a gente vê, né, as campanhas de educação que visam a erradicação do alcoolismo, do tabagismo, a prevenção de acidentes, uma dieta saudável, atividades físicas regulares, avaliações médicas periódicas conforme as idades das pessoas, campanhas de vacinação que evitam doenças transmissíveis e até mesmo a higiene corporal e ambiental da população. E também a recuperação da saúde daqueles que manifestam algumas doenças inevitáveis, também daqueles que não se atentam às campanhas de prevenção que eu acabei de citar e que evitam o adoecer. Todas essas situações de doença e de falta de atenção aos bons hábitos de vida são levados em consideração pelo judiciário quando acionado a agir pela individualidade de uma só pessoa ou por um grupo de pessoas.
Doutor, hoje, então, a saúde é direito de todos e dever do Estado, mas, porém, não são destinados recursos suficientes para o atendimento integral da população. Como a justiça tem trabalhado nesse sentido? Existe uma cobrança por maiores recursos do poder público para a área da saúde?
Veja, como eu já disse, né, a recuperação da saúde custa muito caro a todos nós. Pois os recursos econômicos a este serviço são pagos, na verdade, por cada cidadão brasileiro nos imensos impostos que pagam. O indispensável repasse desses impostos à área da saúde, em quantidade suficiente, deve ser uma bandeira de luta não só da classe médica e do judiciário, mas sim de todos os brasileiros, independentemente de classe econômica, pois todos os brasileiros têm direito constitucional de serem bem atendidos em suas necessidades quando adoecem.
Uhum. E, doutor, trazendo agora um pouco para o aspecto prático do cotidiano dos nossos ouvintes, e como funciona quando os remédios e os procedimentos não são oferecidos pelo SUS? A população pode e deve procurar a justiça?
Sem dúvida, né? A procura pela justiça, quando a necessidade de algum medicamento, por exemplo, ou um material, quando a gente diz material, são os materiais que se colocam nos doentes, as órteses, as próteses, né? Ou mesmo um procedimento médico não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde ou por operadoras de planos de saúde suplementar, né? E, como eu já disse, é um direito de todo cidadão. No entanto, existem alguns aspectos que devem ser observados, principalmente o aspecto que eu posso falar de cadeira, que é do médico prescritor. O médico que prescreve um remédio, um material especial ou um procedimento que não faça parte das listas disponibilizadas pelos órgãos governamentais ou que ainda se encontrem não autorizados ao uso em nosso país, esse médico que indicou o produto terá que justificar por escrito o motivo que o levou a indicar o produto, acrescentando a esta receita trabalhos cientificamente qualificados e aceitos, para que o judiciário tenha corretas informações sobre o que foi receitado e, assim, melhor possa julgar a real necessidade do que foi receitado ou indicado. Esse é um árduo trabalho dos juízes, que, na verdade, são leigos em medicina e são cobrados, entre aspas, para uma decisão que quase sempre é de urgência. Para o indispensável auxílio técnico médico dos juízes, encontra-se em andamento a formação de um núcleo de apoio técnico ao judiciário, ou seja, é um grupo de médicos de várias especialidades que atuarão junto ao judiciário para esclarecimento ao juiz de todos os aspectos referentes à boa medicina, para assim consubstanciar tecnicamente a decisão nos casos de judicialização da medicina. O Conselho Regional de Medicina do Paraná é um dos membros dessa comissão que implantará em todo o país esse núcleo de apoio técnico ao judiciário, facilitando com isso as decisões judiciais imediatas ou não.
E hoje nós estamos conversando com o doutor Luiz Ernesto Pujol, presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná. E o tema de hoje é judicialização da saúde. E é claro, se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E doutor, o senhor poderia explicar agora um pouco para os nossos ouvintes o que leva à judicialização? Quais são os principais determinantes?
São vários. Na minha visão de simplesmente médico, um dos determinantes maiores que aumentaram em grande proporção o número de judicializações na área da saúde é a gratuidade dada a essas ações. Uhum. Se eu tenho uma situação em que eu não sou contemplado na procura da minha saúde, eu posso entrar com uma medida judicial, como é feito atualmente, e de uma maneira gratuita. E gratuita não só em valor econômico, gratuita em consequências. Se eu tiver razão, eu ganho a causa e, quem sabe, algum benefício além do que eu procurava. Se eu perco a ação e a minha ação é considerada não digna de consideração, não acontece nada para mim. Eu não tenho consequência nenhuma da ação judicial que eu entrei, nem econômica, nem sobre qualquer outro aspecto de sanções, de trabalho, de moral, de vida, enfim. Essa gratuidade eu acho que é uma das maiores causas do aumento da judicialização atual.
Uhum. E o senhor acredita que a falta de informações técnicas do judiciário para analisar determinadas questões também favorece o crescimento das demandas judiciais, doutor?
Não, os juízes não pedem que alguém leve requisições a eles nesse aspecto da área da saúde. No entanto, o julgamento é difícil. Eu entendo que um juiz não tem que conhecer medicina. Então, as minúcias do que ele vai decidir é que requerem esses núcleos de apoio técnico que estão se criando, apesar de que algumas instâncias já disponibilizam disso, né? Algumas promotorias já têm seus apoios técnicos próprios que eles se propuseram a formar, o próprio Tribunal de Justiça aqui do Paraná tem alguns médicos que não têm essa específica função, no entanto, como são médicos do tribunal, se prontificam ao auxílio, à análise de algumas situações, mas infelizmente estão sobrecarregados. Então há necessidade absoluta de que se crie um quadro de médicos especialistas de apoio ao judiciário próprio do judiciário. Eu acho que essa é uma das soluções.
Uhum. E, doutor, hoje como trabalhar com o dilema das demandas infinitas e dos recursos finitos?
É muito difícil. Eu acho que, já disse, espero que não seja repetitivo, mas eu acho que vale a pena repetir. O recurso é finito, sim, e sempre será, por maior que seja, né? Há que, na administração pública, se determinar quantias. No entanto, essas quantias necessitam ser maiores e necessitam ser melhores geridas. Eu acho que nós temos que parar com esta história de que cargos públicos eles são sempre partidários, são sempre de caráter político. Ninguém é contra a política. Acho que a política faz parte da vida de todos nós. No entanto, a parte gerencial desta coisa teria que ser mais técnica, menos partidária, né? Se nós colocarmos na gestão dos recursos gente tecnicamente capaz e apartidária, as coisas melhorariam sem dúvida nenhuma. Uhum. Os recursos poderiam não ser suficientes, mas com certeza seriam muito melhores do que os que atualmente nós temos disponibilizado.
E o doutor considera que a política de saúde hoje no Brasil está adequada à característica da população?
Está, como política pública, sim. O papel aceita qualquer coisa. As políticas escritas são muito boas. Infelizmente, elas não são efetivamente aplicadas. Na necessidade que a população precisa, no volume, no acolhimento, principalmente na humanização. Você coloca uma situação interessante, né? Você diz que seria... O que seria principalmente necessário? Primeiro, nós termos condições no que diz aspecto ao paciente, que seria um envolvimento humanitário de um caso em particular, mas também nos coletivos. Isto nas necessidades que essas pessoas venham ter, né? A qualidade de vida da nossa população atualmente, extremamente dificultada por falta de vacinas, não que o Estado não disponibilize, mas a própria população não tem ainda esta iniciativa própria de se cuidar e se vacinar para não ficar doente com coisas que você pode evitar por uma simples vacina. O abuso de algumas coisas, como do álcool, do tabaco, uma vida sedentária que nós temos hoje, uma dieta completamente esdrúxula, né, e sem limites de nada. E, principalmente, é a maneira como as pessoas estão vendo a vida que os leva a um estresse quase sempre desnecessário. Isso tudo diz relação ao doente. As suas necessidades de melhor acolhimento no centro de saúde, de facilidades para uma consulta especializada, para algum exame que ele tem que fazer, né? Eventualmente, as suas necessidades de um leito hospitalar. Tudo isso traz, sem dúvida nenhuma, algumas situações de conflito entre a medicina e a população. As errôneas informações, por exemplo, que eu acho são importantíssimas, as pessoas que se informam por meios não confiáveis, como a internet. Então, hoje, o Google para nós é o Dr. Google, né? Porque o médico, às vezes, receita um produto, a primeira coisa que o doente faz é acessar o Google e ver o que aquilo traz de malefício assim, não os benefícios que foram receitados, e interpreta aquilo como uma verdade absoluta, quando na verdade não o é.
Uhum.
Né? Os sites verdadeiros que tratam da área médica e que têm confiança científica, eles não são postos no Google. Né? São sites caros que você, médico, judiciário, tem que pagar para ter acesso pela qualidade da informação. Né? Mas o Google traz esse desentendimento, essa informação errônea. Ou mesmo, às vezes, sendo claro, o leigo interpreta a sua maneira.
Uhum.
E eu não posso deixar para uma jovem como você e para os seus ouvintes de informá-los de que também tem alguns aspectos dos próprios médicos. Hoje os médicos trabalham em unidades de saúde que não lhes dão a mínima condição de fazer uma boa medicina. Não só no espaço físico, no qual não se tem uma privacidade de uma conversa com o doente, mas no tempo que lhe é disponibilizado. Alguns doentes falam, né, da demora de serem atendidos e depois de serem atendidos em um minuto. Mas não se lembram de que o médico tem um volume de doentes a atender. Isso tudo vai fazer judicialização, sem dúvida nenhuma.
Doutor Luiz, quero agradecer novamente pela presença e participação do senhor aqui conosco.
Eu que agradeço.
E até uma próxima vez.
Se Deus quiser, para você um dia de paz.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia. Até lá.